minha tá. Qualquer coisa se precisar emprestar.
Alô?
Agora deu. 18ª reunião ordinária, 26 de maio de 2025.
Convido a todos a ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Sob a proteção de Deus, fazendo um número legal, declaro aberto os trabalhos da 18ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados correspondentes e projetos em pauta. Chamado dos senhores vereadores.
Roberto.
Presente.
Carlos Eduardo.
Presente.
Franqueline.
Presente.
Gabriel Reis. Presente. Luiz Rogério.
Presente.
Márcio Moraes.
Presente.
Juninho da Academia.
Presente.
João Batista.
Presente.
Marcelo do Mazico. Passa a palavra, presidente.
Leitura dos comunicados correspondentes aos projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, o ofício número 105 do gabinete do prefeito, sirvo do presente para incomunicar a esta casa legislativa que a audiência pública relativa ao primeiro quadrimestre de 2025 será realizada no dia 28 de maio de 2025, às 13 horas, na sala de reuniões da Prefeitura no Sol de Jaci. Contamos com a presença dos novos vereadores desta casa, sendo só por um momento subscrevemos atenciosamente Nelson Francisco Galvino, prefeito municipal. Em relação às proposições, a indicação número 87, subscrito pelo vereador João Batista, o vereador que essa subscreve, em respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, para indicar a apresentação de moção de aplauso à senhora Maria José de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município, em especial sua dedicação por vários anos à educação e aos trabalhos voluntários, com oficinas de artesanato, por meio dos quais atendeu a população de Jaci. A iniciativa da senhora Maria José de Oliveira demonstrou um profundo compromisso com o bem-estar de nossa comunidade. Seu trabalho árduo e dedicado na área da educação e, por um período, nas oficinas de artesanato, proporcionou à população o benefício de desfrutar de um espaço de aprendizado e desenvolvimento, além de contribuir para a inclusão social e o aprimoramento de habilidades. Reconhecemos que a dedicação à educação e o voluntariado desempenham um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida, contribuindo para o desenvolvimento social, a promoção da cidadania e a criação de um ambiente mais acolhedor e justo. A senhora Maria José de Oliveira, com sua ação exemplar, colaborou de forma significativa para a construção de uma Jaci mais humana e próspera. Diante do exposto, essa Casa Legislativa manifesta seu reconhecimento e gratidão à senhora Maria José de Oliveira e apresenta essa moção de aplauso como forma de homenagear sua inestimável contribuição em prol do nosso município. E a indicação número 88, subscrita por todos os vereadores, solicitando em expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine a secretaria responsável que proceda a tratativas junto ao Departamento de Estradas de Rodagem, DRMG, visando o corte ou, em último caso, a poda de árvores localizadas às margens da rodovia MG-335, no bairro Novo Horizonte, tendo em vistas que as mesmas oferecem iminentes riscos de cair e causar bloqueios ou acidentes com veículos que trafegam constantemente pelo local. Sendo assim, faz-se necessárias medidas preventivas para evitar maiores transtornos e proporcionar segurança no tráfego do local. Nesse tema, espero ser o referimento, sala das sessões, 26 de maio de 2025. Em relação aos projetos em pauta, consta aí para os senhores vereadores para a segunda votação e redação final, o projeto de lei número 4 de 2025, que institui o Programa de Integridade Cultural Escolar, bem como o projeto de lei número 7 de 2025, que dispõe sobre alterações na lei número 1494/2024, que regulamenta a concessão de uso dos terrenos do novo cemitério municipal de Jaci e da outras providências. Isso, senhor presidente. Os projetos em pauta, comunicado e proposições.
Boa noite a todos presentes, ao senhor prefeito que nos visita, aos servidores da casa, àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nós tivemos aí um pequeno atraso no início da reunião, tivemos um problema de falta de energia elétrica aqui na Câmara, mas ainda voltou a tempo a energia. Nós estamos aí com a visita do senhor prefeito. Quer ver se o senhor prefeito quer usar a palavra, se tem alguma notícia boa para nós? Uma coisa, eu vou pedir, mas fazer um comunicado aqui aos senhores vereadores. Houve um questionamento aí na última reunião a respeito da chamada para os pronunciamentos dos senhores vereadores. Então, a partir de hoje, a chamada para pronunciamento dos senhores vereadores vai ser feita pelo nosso secretário Gabriel. Só ele que vai fazer a chamada para o pronunciamento dos senhores vereadores. Então, a partir de hoje, vereador Gabriel, na função de secretário, Vossa Excelência é quem ficará responsável pela chamada dos senhores vereadores. Na sua falta, se acaso acontecer, ou a presidência ou a vice-presidência vai fazer a chamada. Tá ok? Para que não haja nenhuma contradição, nenhum questionamento. Senhores vereadores, vereadora Franqueline, servidores da casa, aqueles que nos visitam, senhor prefeito, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara, eu vou tocar num assunto aqui e vou pedir aos senhores vereadores que dê esse assunto por encerrado aqui nesta casa. Haja que, vendo que houve alguns questionamentos, a respeito do CAGEC, eu estive na prefeitura na sexta-feira, meio rápido, conversando com o senhor prefeito, com a assessoria, a respeito do que aconteceu, o que está acontecendo em torno do CAGEC. E foi falado que havia algumas pendências, um vereador falou que tinha pendência, outro falou que não, e houve assim uma queixa, talvez, um sentimento aí de pessoas em torno do que às vezes foi falado aqui, mas nada que viesse a ofender a dignidade da pessoa. E eu recebi lá do seu prefeito, o assessor, o doutor Jardim, tirou lá um relatório, e nesse relatório mostrando que estava tudo regular, me parece que faltava só regularizar uma situação lá, e o doutor Jardim até me explicou, não vou prolongar para falar o que ele falou, mas, senhor prefeito, nós tiramos aqui um relatório, eu vou até te entregar, é que fala aqui que está tudo vigente, mas no final aqui ainda consta que há alguma coisa irregular. Então deve ser alguma coisa de dar baixa, alguma pendência, questão de baixa, para que Vossa Excelência
leve lá para as pessoas responsáveis na prefeitura, porque tudo que o vereador Júnior fez aqui, o vereador João Batista, os outros vereadores, a respeito do CAGEC, foi com a intenção de ajudar e de agilizar, porque quanto mais o vereador cobra, mais rápido a prefeitura tem intenção de resolver. Então, eu vou pedir aos seus vereadores que dê por encerrado esse assunto, viu, o vereador Júnior, o vereador João Batista, que não haja nenhum questionamento a respeito desse CAGEC, tá? Porque, pelo que eu estou sentindo, tudo está sendo resolvido, está sendo regularizado. E aí, que tiver tudo, que tiver esse relatório, tiver tudo pronto, aí os vereadores vão tomar conhecimento.
Presidente, o senhor me dá uma parte?
Pois não.
Pelo que eu dei uma estudada aqui no relatório, né? Realmente, o CAGEC, 99% dele está regularizado. E a pendência que Vossa Excelência falou aí é somente encaminhar um relatório, um resumo. Né?
Parece que é isso que o Dr. Jardim falou. Então, pelo que a gente sentiu, pelo que você mesmo falou, vereador, eu acho que está tudo resolvido. Mas aproveitando aqui hoje a estada do senhor prefeito na casa, e que os senhores vereadores também tomem conhecimento, é sabido aí que nós vamos passar aí por uma reforma tributária que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, e a partir de agora, a partir de 2026, as questões de arrecadação de impostos irão modificar muito. E as prefeituras têm que se adaptar para que ninguém fique prejudicado. Me parece que o senhor prefeito participou do Congresso de Mineiro de Prefeitos, Congresso Mineiro dos Municípios, e lá foi muito falado esses questionamentos, que as prefeituras devem se preparar para conseguir passar aí na frente, para que não fique prejudicado no futuro. Então, eu estou aqui mais a título de alertar a nossa administração, a prefeitura, o prefeito que está aqui, que coloque os funcionários a par da necessidade de aprimorar os conhecimentos e fazer as adaptações necessárias para que Jaci não fique prejudicado. Porque senão Jaci pode ser prejudicado e a arrecadação pode cair muito. Já é público e notório que a arrecadação vai começar a cair. Mas se as prefeituras, aquelas que saírem na frente, que fizer tudo de acordo com o que manda esta reforma, o nosso município pode sair ganhando. Então, vou só citar algumas coisas aqui. A gente tem aqui um imposto que é mais significativo em termos de arrecadação do nosso município, que é o ICMS, e também temos o imposto sobre serviço. Esse imposto vai ser agregado em um só imposto, vai ser o imposto sobre bens e serviços. Isso a partir de 2033. Vocês podem pensar que está muito cedo. A partir de 2033 já vai ter que estar tudo regularizado. Mas as modificações, as adaptações vão começar a partir de janeiro de 2026. Então, se a prefeitura de Jaci, por exemplo, a questão de emissão de notas fiscais, os programas de emissão de notas fiscais, que vai ser um programa federal, não vai ser, vai ser tudo unificado, então que Jaci já comece a tomar conhecimento e a tomar as providências necessárias para que as emissões de notas fiscais tenham como início do serviço, a realização do serviço, o município de Jaci. Vou contar para vocês aqui que nós temos aqui a Intercemit. Muitos prestadores de serviço que vêm aqui prestar serviço, as notas fiscais não são tiradas em Jaci. Empresas de Belo Horizonte, de um monte de lugar. Então, o imposto que era para ser pago, que era para ser dado, para cair nos cofres públicos do município de Jaci, vai lá para outras cidades, não vem para cá. Agora, tudo isso vai ser unificado e o imposto, ele é gerado, ele vai ser pago e vai ser em benefício dos cofres do município onde a prestação de serviço foi prestada. Nós temos aí diversas empresas de transporte que têm endereços de Lavras e de outros lugares que prestam serviço aqui no, de frete no município de Jaci. E muitos desses ICMS não vêm para Jaci. Tinha um documento da Secretaria da Fazenda, chamava da MEF, e ali se colocava o lugar da geração de onde foi tirado as notas fiscais, de onde foi gerado o imposto. E muitas empresas, empresas de Lavras, de outras localidades, colocavam que foi gerado em Lavras, foi gerado em Varginha, Belo Horizonte, não sei onde. E com isso a arrecadação do município de Jaci ficou muito prejudicada. Eu sei porque eu fazia esse serviço na empresa que eu trabalho, hoje já não existe mais esse documento, é outra maneira, hoje é o DAP, as outras coisas. Então tem uns ICMS que a gente paga aí de autônomos, essas coisas. Se você não colocar no documento originário que o local da prestação é o município de Jaci, nós vamos só ficar prejudicados. Outras coisas também que estão, o PIS, o COFINS, então, são impostos federais, eles serão todos unificados numa contribuição que vai chamar contribuição sobre bens e serviços. Então, tudo isso, eu acredito que se Jaci, com o faturamento que tem as empresas de mineração do município, as demais empresas prestadoras de serviços, a gente, eu já falei aqui, que nós vamos ficar preocupados que a arrecadação tende a cair. Mas por aquilo que Jaci está perdendo, por ter não tido... se tomado providências anteriores, já se pode recuperar e a nossa arrecadação com isso pode aumentar. Então é um alerta que eu estou passando aqui para o senhor prefeito, para que chame a equipe pessoal da parte de tributos da prefeitura, aqueles que são responsáveis por essas áreas, que procurem se adaptar os programas, a aquisição dos programas, do pessoal que tenha condição de fazer essas operações, que já inicie, já faça os cursos, que vai ter curso, a Associação Mineira dos Municípios vai oferecer cursos e outras coisas mais. Então, eu estou falando isso aqui com a intenção, como eu sempre digo, de orientar o prefeito, a administração, para que o nosso município seja cada vez mais beneficiado. Então, aí, senhor prefeito, é um alerta, que Vossa Excelência já peça às pessoas, Secretaria de Planejamento, e Secretaria de Finanças, para já que comece a tomar essas providências, para que já se não fique para trás. Já tem muitas prefeituras aí que já estão tomando essas providências. E tem uns que já está sabendo que vai fazer essas adaptações, mas estão sabendo que os recursos vão diminuir devido à modalidade que vai ser as arrecadações a partir da implantação de toda a reforma tributária do governo federal. Então, vão se diminuir alguns impostos, então outros, o IPTU vai continuar sendo do município, exclusivo do município, mas tem outros, esses outros impostos que são divisíveis para os municípios, para o Estado e para a União, os municípios que estiverem mais bem preparados vão sair na frente. Sair na frente, vereador. Muito bem. Então, são coisas que a gente fala aqui para orientar e ajudar a nossa administração e a nos ajudarem também, porque nós também dependemos da arrecadação, dependemos dos bens públicos para a nossa sobrevivência dentro do nosso município. Outra coisa que eu queria tocar no assunto aqui é a respeito daquele serviço que está sendo feito lá na entrada da cidade, lá no viaduto. E eu fui na prefeitura e, sem querer lá, teve uma pessoa lá que abriu. Falou, o que é isso aí? Falei, o projeto do túnel. Então, senhor prefeito, tomara que como Vossa Excelência mesmo me disse, que o pessoal da RTVI, o pessoal da rede ferroviária, né, o pessoal, e que, como diz Vossa Excelência, foi para vocês vêm cá fazer ou nós vamos fazer. Então, espero que dê certo, está todo mundo torcendo para isso. Aí já se comentaram no final de semana na cidade, semana passada, foi isso aí. Então, a gente está torcendo para que dê certo e que tudo se resolva conforme a população quer. Outra coisa, senhor prefeito, já que Vossa Excelência está aqui, relembrando, né? O salário dos servidores, o prazo é até agosto. Né? Então, nós estamos aqui, todos os vereadores, a gente está empenhado nisso aí, e Vossa Excelência também está empenhado na solução dos servidores que ganham abaixo do piso nacional para que regularize essa situação. Só relembrando e cobrando mais uma vez que essa é a nossa função. Outra coisa que semana passada a gente comentou, a gente foi fazer uma visita aí nas escolas, lá no conjunto habitacional que está sendo construído lá no bairro da Serra. Nós apresentamos um relatório e naquele relatório a gente parabenizou e mostrou também aquilo que a gente acha que tem que melhorar, que é a reforma das escolas, construção de coisas dentro do período escolar, são coisas que a gente pediu para que se haja um planejamento. Mas dizem que tem algumas pessoas que não gostaram de alguma coisa que foi colocada no relatório. Mas eu digo aqui, tudo que a gente colocou no relatório foi mostrando com a intenção de ajudar, né? Então foi tudo feito elogiando e pedindo que aquilo que a gente achou que estava um pouco em falta, que seja regularizado. Então, eu falei com o senhor prefeito, para ele mesmo pegar esse relatório e dar uma lida, encaminhar a direção das escolas, se possível. Para tomar, nós só apresentamos sugestões. E elogiamos aquilo que nós achamos, né, que verificamos lá que estava de acordo. Né? Então, nós não fomos lá para achar só defeito. Nós fomos lá para ver o que está funcionando bem e mostrar aquilo que a gente achou que não está funcionando bem com a intenção de melhorar. E daqui uns dias nós vamos, senhor prefeito, fazer uma visita nos setores de saúde, no centro de saúde, PSF e outras coisas. Então eu vou convidar aí, não vou falar que dia que vai ser, porque depende muito aí também da disponibilidade de cada um, né? Mas eu vou ligar para os vereadores, só amanhã, na tal hora, assim, nós vamos em tal lugar, vamos fazer uma visita aí no setor de saúde, então nós vamos lá para ver se tem alguma coisa que o pessoal está reclamando. A gente vê aqui muitos questionamentos, questão de remédio, de exames, mas a gente, pelo que a gente está sentindo, tudo lá vai se caminhando para dentro da normalidade. Início de mandato é bem tumultuado, é muito complicado. É, conforme ao final do mandato, o início também, até que as coisas comecem a funcionar, vai ter algumas reclamações, algumas ou muitas, mas também aí começa a vir a parte da satisfação da população, porque tudo está caminhando dentro da normalidade. Então é isso que eu tinha para hoje, e agradeço a todos que estão nos acompanhando e tenham todos uma boa noite.
Gabriel Reis. Juninho da Academia. Roberto. João Batista. Luiz Rogério. Franqueline. Márcio Moraes.
Palavra para os seus vereadores. Primeiro fazer uso da palavra, o vereador Carlos Eduardo terá 10 minutos.
Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, Fran. Boa noite, Edmilson, pessoal da casa, pessoal que está aqui nos acompanhando e os que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiro, hoje eu vou voltar naqueles pedidos de iluminação. Iluminação pública, no caso, na rua Edilan Custódio de Oliveira, lá no bairro Serra Verde, onde eles não têm iluminação pública, não tem asfalto. Então eu queria pedir para olhar um pouquinho para eles lá. Ver se pelo menos de começo já coloca a iluminação lá. O pessoal paga imposto para a cidade, tem empresários lá que geram empregos e pagam impostos. Então nada mais que justo, pelo menos a iluminação já para eles lá. E de novo, vou pedir até conseguir arrumar os bueiros lá da Vila Aparecida e o quebra-molas lá na vila lá também, que o povo todo dia me pede lá, todo dia. Também quero agradecer eles, porque aquela boca de lobo que eu pedi, o Juninho pediu já, arrumaram lá hoje. Já tá certinho, agora vamos ver se arruma o bueiro com um quebra-mola lá, que muitas crianças brincam lá, naquela rua, e é perigoso. Tá bom? Eu também, só o pessoal agora à tarde pediu para mim falar sobre os remédios da farmacinha. Tá faltando alguns lá, tem muitos, lógico, eu não vou mentir, mas precisa de alguns. E eu vou encaminhar os que eles já me falaram lá pro Rodolfo depois, para ver se faz o pedido para não faltar mais, porque o pessoal que pediu, o pessoal carente, precisa do remédio e às vezes não sobra dinheiro para comprar. Outra coisa que eu queria falar, esses dias olhando nas redes sociais eu vi alerta, tá muito complicado aqui com mosquito da dengue, os bichos peçonhentos. Aí, quem puder, já junta o seu lixo, deixa pro dia certo, para não ficar deixando a cidade, além de cidade ficar feia com aquele tanto de lixo jogado, ainda com prejuízo à saúde de todo mundo. E, por último, eu quero falar sobre o esporte em Jaci. Primeiro, parabenizar o Urso pelo trabalho que ele está fazendo lá com o pessoal do vôlei lá. Vi esses dias que eles foram jogar fora e ganharam. E estão evoluindo muito. Eu acompanho algumas pessoas lá que treinam com ele. Deu para ver que melhoraram bastante. E o trabalho está sendo feito de forma séria. Também parabenizar o Natan. Foram domingo em um campeonato de capoeira, levou um pessoal da equipe toda, juntando aqui em Lavras, levaram mais de 100 pessoas. Foi um grande evento lá, e eles estão de parabéns. Também, parabenizar o Ijaciense, do Wendel lá, que jogou domingo e ganharam de 4-0. para todo mundo ver que aqui em Jaci tem bastante talento. É só a gente apoiar que vai para frente. E pode crescer muito, porque esporte é um ato contínuo. Quanto mais esforço, quanto mais dedicação, melhores vão ficando. Então vamos lá apoiar o esporte em Jaci, bora que próximos campeonatos, vamos ver se Jaci se sagra campeão. Por isso é só obrigado.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Vereador Gabriel.
Presidente, eu quero falar direto à minha mesa.
Permissão concedida.
Boa noite a todos, pessoas das redes sociais. Boa noite a todos os visitantes da Câmara. Presidente, vou começar a minha fala por hoje. Eu fui no Pomoceno essa semana passada agora, verificou um negócio lá, porque o ônibus aqui, escolar de Jaci não pode sair para levar, tipo assim, uma folia de reis para uma cidade, um congado para o outro. Bola eu já vi levando, por que não pode levar folia de reis? Diz que não pode. Que não pode aqui? Nem Pomoceno leva. Só que é diferente, hein?
Perto, pode falar, hein?
É, não, você tocou numa parte aí. É, até tem o pessoal lá da Pedra Negra, o Gilberto, que eu sempre ajudo com o que eu posso. E esse ponto é importante. Porque a gente sabe, né, tem o esporte, mas também tem essas culturas que tá acabando, felizmente. E a gente tem que apoiar o pessoal que ainda se incentiva, né, os mais jovens, e vão sem ganhar nada em troca. Então isso aí é uma parte bem importante, bem tocada, só para enriquecer mais. Obrigado, viu?
Presidente, aproveitar minha fala aqui, eu vou fazer um requerimento pedindo para essa lei valer, entendeu? Que a cultura atenda a folia de reis e o congado. Eu vou aproveitar aí já para fazer uma indicação contra isso, por favor. Presidente, Hoje eu estou aguardando. Vou passar, já terminei já.
Obrigado, vereador Gabriel. Vereador Juninho da Academia. Júnior Aparecido de Oliveira.
Não, Juninho da Academia.
Senhor Presidente, boa noite. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os nobres colegas vereadores, os nossos colaboradores da casa, doutor Edmilson, quem está aqui no plenário nos assistindo e que está nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, né, e que vão nos ouvir ainda pela rádio, se Deus quiser. Presidente, Vossa Excelência falou sobre o CAGEC e realmente, se não fosse essa casa bater de cima, não seria resolvido, acredito, né? Então, presidente, é importante que a gente toque nos assuntos mais relevantes, né, do município, porque se está sendo dito é porque tem que ser dito, né? Então, através disso, presidente, da nossa cobrança, quero agradecer os nobres colegas que estiveram ao lado da população nessa empreitada, e dizer, presidente, a todos que nos ouvem e nos assistem hoje, que em Brasília, conversei com o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, no qual eu levei para ele a preocupação do nosso município, né, com as casas populares, né, Fran, Vossa Excelência, com o olhar feminino, que é mais carinhoso, né, mais cuidadoso. Então a senhora sabe que o nosso município precisa, né, de muita assistência para as famílias carentes, né? E a gente viu que essas casas que vão ser entregues em outubro, né?
O engenheiro Ronaldo falou para a gente que ele se entrega as obras em outubro, mas tem toda uma burocracia, conforme o prefeito diz, para regulamentar a entrega, o sorteio, essas coisas. Eu acredito que deva ser no início, no final ou no máximo em janeiro.
Ótimo. Então a gente vê que nós vamos entregar 40 casas, né, para dar dignidade a 40 famílias, presidente. Então eu acredito que com o CAGEC regularizado, né, e com o apoio do deputado federal Nilton Cardoso Júnior, acredito que nós vamos conseguir, sim, nos credenciar e ser contemplados com as 50 casas que nós perdemos, vereadora Franco. Então, acredito que dessa vez vai dar certo. Levei a ele também um pedido especial, né, que nós aqui, semana passada até semana retrasada também, tivemos um debate sobre o maquinário, né? Pedi a ele também uma atenção sobre isso, né, para ver se ele consegue mandar para a gente o equipamento para a gente arrumar as estradas rurais, que tem alguns lugares realmente que está quase intransitável, principalmente quando fala da estrada da Boca da Mata, que é a principal rota de fuga, se caso der problema na entrada do nosso município, como várias vezes já aconteceu. Então, ali precisa mesmo de muita atenção. O vereador Carlos Eduardo, ele foi muito feliz nas palavras dele em falar do esporte, né? Quero aproveitar o Wendel aqui para dar os parabéns para ele, a TK9.
Juninho, e faltou também eu te parabenizar pelo trabalho com os idosos da nossa cidade. Foi mal, esqueci, desculpa.
Mas eu quero deixar aqui meus parabéns para o Urso também, para o vereador Carlos Eduardo, que se empenha ao máximo, né, para tirar nossas crianças da rua. Parabéns a todos vocês. Mas, não menos importante, eu não posso deixar também de falar do professor Corguim, né, que começou agora o campeonato em... acho que é São João, né? Que é os Jogos Escolares. Então, diante disso, eu quero dar os parabéns para todos vocês envolvidos. E obrigado, Du, por ter lembrado de mim também. Mas nós estamos aí para melhorar a qualidade de vida, tanto das nossas crianças, como também dos nossos idosos, no qual eu venho levantando essa bandeira aí há algum tempo, né, e vendo que os nossos idosos estão desassistidos, né? Mas nós precisamos de melhorar algumas coisas. O Carlos Eduardo também falou sobre lixo. E eu acabei de receber mensagem, né, de moradores que moram no São Mateus, falando que a região ali está desassistida. Então, eu gostaria de pedir ao executivo para a gente colocar uma lixeira lá, mas só, senhores vereadores, população de Jaci que me assiste respeitosamente, gostaria de falar com todos. Não adianta nada investir em lixeira, investir em limpeza, se a nossa população, como Carlos Eduardo disse, não cooperar. Então, nós temos que ser justos, nós temos que cobrar do executivo, mas nós temos que fazer o nosso papel também, colocar o lixo no dia certo, o poder público fazer a limpeza das praças, ensacar e colocar uma lixeira para os cachorros não virem depois fazer aquela anarquia. hoje em conversa na Secretaria de Saúde, porque hoje eu fui interpelado sobre as fórmulas, né, que é alimentação especial para quem precisa, né, de sonda, para esse público. E prontamente, né, o nosso coordenador de saúde me respondeu falando que o leite e a fórmula vão chegar na próxima semana. Que eles estão fazendo de tudo para que eles consigam entregar para o paciente, né, o leite ou a fórmula de alimento, para que dê até o dia de buscar de novo. Então, gostaria de agradecer o Lucas, o Rodolfo, né, pela atenção que foi dada. E, presidente, não menos importante, uma coisa que ele pediu para avisar, né, para a população sobre as fraldas. As fraldas são 5 pacotes por família, né? Por pessoa mesmo, né? 5 pacotes é para quem usa, né, a fralda. Então, eu gostaria de deixar esse recado, senhor presidente, para a nossa população e de maneira cordial, presidente, gostaria de pedir todos os vereadores para a gente, como o Carlos já falou aqui, né, sobre a energia, né? Então, nós temos aqui na casa um levantamento no qual a gente já enviou para o prefeito, né, Rafael? Uma indicação, né, um ofício, falando da importância do mapeamento que a gente fez, né, o levantamento que a gente fez, dessas áreas que não tem iluminação e algumas que não tem energia elétrica. Então, nós temos que ter também esse olhar de carinho. E Jaci tem um problema. Vereador Du, vereador Roberto, vereador Bié. Eu estive no cemitério novo, né, esse final de semana, e o presidente ainda estava lá também, o vice-presidente. E eu percebi, né, que em um poste foi retirado, senhor presidente, uma luminária. Então, a gente tem que ver quem está retirando essas luminárias aí, porque se continuar assim, nós vamos ficar no escuro, né? Cada rua aí, alguém for tirar a luminária, e tendo em vista que está faltando, né? Então, vamos ver, pedir à população, se souber de alguma coisa, entrar em contato.
Mais 2 minutos, vereador.
Estou terminando, presidente. Mas só fazer esse pedido carinhoso para a nossa população, se caso veja algum acontecimento desse, entre em contato com as autoridades para tomar as devidas providências, senhor presidente. Então, presidente, gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, gostaria de agradecer aos vereadores pelo apoio, principalmente na questão, né, do CAGEC e agora também da iluminação pública. Nós temos muito trabalho pela frente. Então, que Deus ilumine o coração e a cabeça de cada um de nós que temos que tomar decisões assertivas. Ilumine o lar e o coração de cada um que nos assiste. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Júnior. Com a palavra, o vereador Roberto Carlos. Vai ter uma novidade, o Roberto Carlos descobriu a semana que ele não é cantor.
E nem jogador de futebol, presidente.
Boa noite a todos, senhores vereadores, senhorita vereadora Fran, servidores aí da casa, Magali, Nelson, Rafael, Raniel, Leandro, que nos proporciona, né, umas condições boas aí para estar aqui mais confortável. nosso jurídico Dr. Edmilson, a todos aqui presentes, todos que nos assistem pelas redes sociais aí, que nós tenhamos uma boa semana. Eu vou começar falando, um assunto que foi, né, meio polêmico aí, mas que teve uma intenção boa, a questão do CAGEC, né? O CAGEC, ao meu modo de ver, senhor presidente, a gente viu duas partes aí, uma cobrando, a outra empenhada e levando até o prefeito, a prefeitura, e no final a gente viu que ambas partes tinham o mesmo propósito, né? Proporcionar melhorias para a população. O intuito, eu percebi que o intuito foi um só. Então, parabenizar os dois vereadores aí, João Batista e o Juninho, que esse diálogo ele foi muito importante. Quem teve a mais a ganhar foi a população, né? Então, não começar falando sobre isso, né? Quero falar também sobre a nossa entrada aí da cidade, como o nosso presidente já falou. A gente critica, né? Críticas construtivas, a gente cobra, mas a gente também, quando a gente vê que está fazendo coisas para a nossa população, a gente sabe parabenizar. A gente não está aqui para cobrar, não, só falar, é chato, vamos criticar, está pegando pé, não. A gente está aqui porque a gente tem a população que nos cobra, né? Então, essa obra eu acredito que você vê que teve os contratempos, teve, mas mostrou, né, que a gente não está de brincadeira, né? Então, agradecer, parabenizar toda a equipe lá, os motoristas, João da Laura, o Chico, o Jones Bodão, toda a equipe que essa semana eu tive com eles, na sexta-feira, na verdade, fui lá na obra, o pessoal todo empenhado. E tá ficando top. Uma coisa que a população vai se beneficiar, né? Para segurança. E a questão também das casinhas, das escolas que a gente teve com o presidente, que a gente teve lá. E tem a questão do relatório. Eu falo que foram críticas construtivas. O nosso presidente, ele pegou e a nossa conversa que a gente teve lá, ele conseguiu transformar em... sabe as palavras, né? Então, assim, a gente elogiou, eu elogiou bastante, mas tem algumas coisas que é críticas construtivas, né? Que tem que melhorar. Mas eu acredito que no andar que está aí, tende a só melhorar. Falar também agora em relação à questão do esporte. Parabenizar todos aí, né? Pessoal, a gente tem aqui da casa o nosso amigo o vereador Du, o Juninho aqui também, né? O Juninho da academia. Parabenizar, igual a gente tem a TK9, que cuida das nossas crianças, mas um ponto que a gente, e eu principalmente, eu gosto de frisar, que a gente tem que ver o seguinte, é bacana, a gente pega as nossas crianças, os nossos jovens, e com o esporte a gente tira eles do caminho da perdição, que envolve droga, dentre outras coisas, né? Que eu falo que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, a gente tem esse cuidado, parabéns, bacana. Só que chega num ponto que a gente tem todo um processo. Porque eu falo que hoje não existe idade. Rotular, às vezes uma criança, eu converso com uma criança de 7 anos, né, vereador Rogério? Criança de 7 anos, que é mais inteligente que a gente, a nossa amiga Sofia, nossa, ela dá uma aula na gente. Então, eu falo que idade não é isso não. A gente tem aquele adulto que é criança e tem a criança que é adulto. Então é importante demais a questão do adulto no esporte. Porque às vezes você tem, eu falo aí, vamos falar hoje de depressão, ansiedade, várias doenças, isso que me veio na mente aqui agora. Que como que. Eu estava conversando com um amigo, não vou citar o nome, que é antiético, e ele passou com problemas parecidos. Ele falou que a válvula de escape dele foi o esporte. Então, tipo assim, a gente tem que ver que não é só as crianças e os jovens. Os adultos também precisam de carinho, de atendimento. Então, eu falo assim, até o nosso... Boa noite ao nosso amigo Endel, que está presente aqui. Parabenizar o seu trabalho, que eu acompanho de perto. Gostaria de ter essa vocação, essa devoção que você tem, esse carinho que você tem com o pessoal mais velho. Se eu não me engano, é sub-20 ou 17 e 20, né? Hoje é assim, dos adultos. É um trabalho muito importante, gente, porque você, a gente tem a visão de tirar as crianças do caminho da droga, mas e os adultos? Os adultos também têm...
Então, o esporte em si, ele previne várias doenças, tanto físicas quanto mentais. Então, por isso, investir em esporte é super importante.
Obrigado, Du, por enriquecer minha fala. Mas eu não poderia deixar de falar, né? A gente tem parabenizar o Corguim também. Nossa, excelente profissional, que faz um trabalho bacana com as meninas, inclusive minha filha tá, foi junto. É, Deus no céu, Corguim na terra. É, e eu acompanho ela sempre. Você vê o carinho que tem com as crianças. Aí um dia eu me parei e perguntei, falei assim, o carinho que ele tem? É, ele não tá ganhando, falar assim, hoje, exemplo, igual eu falo professores, né, Fran? É, eles ganham, beleza, para ensinar, mas você vê que tem alguns que dedicam com mais carinho, mais atenção, com mais amor. Então, eu vejo lá o Corguinho com as crianças, nossa, sensacional. Eu conheço, é amigo, e então eu não poderia deixar de parabenizar, né, vocês do esporte, mas principalmente eu quis ressaltar aqui a questão do nosso amigo Endo, que eu converso muito com ele, que é a categoria dos adultos, né? Vai ter o nosso presidente aí que também que gosta do futebol, né? Então, tipo assim, é o que o Duque enriqueceu minhas falas. É, previne, ajuda. E hoje, a tendência, isso é estudo comprovado, a tendência da população, a maioria, a porcentagem vem aumentando. É questões de doenças mentais. Eu falo também a questão de doenças crônicas, igual sinusite. Eu mesmo, semana retrasada, eu tive que me ausentar por causa do sinusite. E eu, desde outubro, que a minha esposa forçando, né? E o médico falando, eu entrei pra academia. Minha sinusite, eu vou te falar pra você, ela não tem melhora, mas se ameniza. 80%. Então, é muito importante, por isso eu quis frisar, a questão do esporte nos adultos. Isso aí, gente. E outra, a gente precisa do incentivo de todos. Porque uma pessoa sozinha, ela fala assim, uma pessoa sozinha não move montanha. Move com a ajuda de outras pessoas. Então, a gente tem que apoiar, sim. Principalmente o esporte. O esporte tem que apoiar e a gente vai frisar aqui. E conto com a colaboração de todos amigos aí, para a gente sempre estar empenhado nisso aí, na questão do esporte, né? Que é muito importante. E, no mais, gente, parabenizar aí... todos os pedidos que a gente está fazendo. Lógico, tem situações, né, em questão de iluminação. Eu mesmo fiz alguns requerimentos, tive com um secretário, levei lá o Nadinho, levei ele lá até na Serra, tinha um ponto lá na casa, perto da casa de uma cidadã lá que estava sem iluminação. Eu acredito que a gente está cobrando porque a população nos cobra e a questão de segurança, né? Então, eu acredito que vai ser normalizado, sim, né? Eu acredito que se a prefeitura continuar trabalhando nessa linha que está trabalhando, né, a gente vai conseguir sanar. Mas a gente não pode parar, né? É aquele negócio, para não cair no comodismo. Infelizmente, isso aí é até da gente mesmo. A gente, até Deus de criança, né? A mãe da gente, quando cobra, não vai entrar com o chinelo sujo, não. Cobrou uma vez, a gente não liga, não. Na segunda, terceira, a gente fala, opa, pera aí. Então, falta de esforço não vai ser. A casa está aqui não para questionar, para perseguir. A gente está aqui para trabalhar em prol da população. Foram eles que nos elegeram. Enquanto a gente estiver aqui nessa casa, a gente não vai medir esforço, né, para trabalhar em prol da população. No mais é isso. Agradeço a Deus primeiramente e a todos, que tenhamos uma ótima semana. Boa noite.
Obrigado, vereador Roberto. Com a palavra, vereador João Batista.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais, seja no Facebook, seja no YouTube. É de suma importância a sua participação,
principalmente as pessoas que estão aqui presentes. Quero desejar boas-vindas, principalmente o Manu, que está aí a primeira vez. Deus abençoe. Vou começar com uma parte da Bíblia, Provérbios 2, 6. O Senhor que concede sabedoria, e da sua boca procede a inteligência e o discernimento. Amém. Quero começar a falar sobre moção de aplauso para Zezé, a Maria José, né, que quando eu cheguei aqui na cidade de Jaci, em 2014, né, me acolheu com muito carinho nessa cidade, onde, quando eu estava em processo de transição para a cidade de Ijaci, né, tive a oportunidade de ser acolhido, seja até por questão de tomar banho na casa dela, de almoçar, de jantar, de dormir, né, mas a história dela vai muito além, pelo que ela fez na nossa cidade, de ter ajudado diversas pessoas como cidadão. E hoje eu até conversei com a minha esposa, que ela comentou que a Zezé, a Maria José, ela chegou também a dar aula de reforço para ela. Então tem vários cidadãos aqui na cidade de Jaci que de alguma forma foi impactado pela pessoa da Maria José. Então é por isso que eu estou solicitando essa moção de aplauso, porque eu acredito que ela merece todo esse reconhecimento. Amém. Muito obrigado. Quero falar, semana passada, eu esqueci de falar aqui nessa casa, acerca que foi entregue os uniformes escolares, principalmente aqui no CMEI, para as crianças, onde receberam alguns kits, seja de tênis, mochila e o conjunto de uniforme. Isso é muito importante, né, para os alunos, para a escola e o compromisso com o prefeito, com as crianças. Então, eu acredito que através disso, eu tenho certeza que Ijaci e as crianças têm muito a ganhar. Pessoal, eu tenho conversado com... Essa semana eu vim aqui na Câmara, conversei com o Rafael, conversei com a Magali, conversei com o prefeito acerca do caminhão do Senac para poder trazer aqui para a nossa cidade. Né? A nossa cidade, ela faz parte da rota do turismo. Né? E já entrei em contato hoje com um dos consultores do Senac para poder trazer a carreta que vai dar cursos gratuitos para a população de Jaci. E lá tem diversas modalidades esses cursos, seja na gastronomia, seja na questão de beleza, seja na questão de moda, seja na questão de turismo. Eu acredito que essa ferramenta, que é o Senac, essa parceria que a prefeitura irá fazer com o Senac, a população de Jaci tem muito a ganhar. Então, já conversei com o prefeito para ele poder fazer o ofício, mandar lá para o Senac, porque eu tenho certeza que as pessoas que irão fazer esse curso no Senac, ela vai sair com uma profissão. Ela vai sair com uma profissão onde ela pode estar tirando ali o seu sustento de vida. Se eu não me engano, a última vez que teve foi na época da FIA, segundo a informação que eu recebi, algumas pessoas fizeram curso de costura, de bolo, e hoje sobrevivem disso.
O vereador João Batista, permite a parte. Me parece, eu não tenho muita certeza se foi no mandado da prefeita Maria Horaci, mas teve alguns cursos aqui, lá realizados lá no Centro Cultural, lá do bairro Pedra Negra. Tinha uma sala aqui com máquinas de costura, foram doados, eu não sei nem se ainda tem essas máquinas mais. Eu, na época, eu participava lá da associação do bairro da Pedra Negra e também do CDC, e muitos cursos foram dados. Inclusive, Maria José, que você bem lembrou aí hoje, era uma das pessoas que dava curso de artesanato, né? Tinha esse de costura, de
coitaria,
essas coisas.
Chamava Vagonite. Chamava Vagonite, aqui no CRAS, né? Quando tinha aqui também.
Mas esse que tinha aqui no
CRAS e na Serra.
Tinha lá no bairro Nova Pedalega, no Centro Cultural, e tinha aqui essas aulas de costura aqui também. Agora eu não sei essas máquinas nem para onde. Se ainda tem essas máquinas ainda. Mas. Esses cursos já tiveram aqui. Agora é bom trazer de volta, que já, Vossa Excelência já disse, já tem bem tempo que não tem esses cursos aí. Foi muito bem lembrado.
Muito obrigado, senhor presidente.
João Batista, é só para responder o presidente. As máquinas, a Neuzimar fez um ofício pedindo emprestado para... como chama a associação lá? Concep. Aí a Socorro emprestou algumas máquinas para o Concep, mas existem as máquinas ainda. Não sei quais são as condições. Mas...
Então eu acredito que através dessa parceria, resgatando o incentivo às pessoas a entrarem no mercado de trabalho, a empreender, a buscar o seu ganha-pão a cada dia, faz com que a cidade de Jaci se desenvolva cada vez mais. Né? Quando se fala em turismo, é cursos para as pessoas que têm pousada, que têm hotel. Então, tipo assim, a gente, como representante do povo, né? Eu acredito a gente intermediar, buscar soluções para que a cidade de Jaci continue a desenvolver cada vez mais, eu tenho certeza que iremos deixar um excelente legado para a cidade de Jaci. E antes de finalizar também, quero falar sobre dar os parabéns a todos os envolvidos no esporte. Não vou citar nome, mas eu tenho certeza que o compromisso que vocês estão tendo com os jovens, com os adultos, eu tenho certeza que é uma semente que está sendo plantada. Essa semente ela vai germinar e vai produzir frutos. Eu falo isso que quando eu era um atleta em potencial, tinha diversas pessoas ali, jovens, né, onde nós viajamos, jogamos em outra cidade, e nenhum, senhor presidente, dos que estavam naquele time, que era o infantil, nenhum se perdeu. Todos estão trabalhando, todos são pai de família, então é uma semente que se planta, e essa semente ela vai germinar, vai crescer, vai produzir frutos. Então eu tenho certeza que esse trabalho que vocês estão fazendo, pode ter certeza, ele não é um trabalho em vão. Dá os parabéns aos alunos que estão sendo aprovados nas universidades. Eu tenho certeza que é um passo para o futuro, um passo para o desenvolvimento. Então, todos que estão gradativamente sendo aprovados nas universidades, eu tenho certeza que esse vai ser um dos passos para o sucesso. Para finalizar, senhor presidente, com respeito, né, acerca do que foi falado do CAGEC, que não era para tocar no assunto, mas eu só quero só citar um artigo da Constituição Federal, o artigo 29 do inciso 8º, fala sobre a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras, voto no exercício do seu mandato e na circunscrição do município. O que ocorreu semana passada foi de grande valia, porque eu acredito que através desses embates, debates e pensamentos diferentes, a gente consegue chegar num denominador comum, onde o principal motivo é o bem-estar da população. E através disso, eu tenho um tipo de pensamento, o Júnior tem outros vereadores, mas o objetivo é o mesmo, buscar soluções concretas para o município. Então, quando tiver a oportunidade, se tiver irregular, a gente não vai deixar de falar. Tem que cobrar, porque para não atrasar o desenvolvimento, o progresso da cidade de Jaci. Né? Semana passada, quando eu fui falar que estava certo, teve as divergências até por questões de externo. Não é porque um estava falando mentira, o outro estava falando verdade. É porque às vezes faltou um detalhe, e esse detalhe faltou, fez toda a diferença para o debate. Mas eu fico feliz que não tem nada pessoal envolvido, é coisas que é para o pessoal, que é para o povo, que é o bem-estar da população. Então, eu só quero deixar claro que enquanto nós estamos vereador e vereadora aqui na cidade de Jaci, nesses mandatos a qual o povo nos elegeram, a gente tem o poder da palavra. A gente não pode ser julgado criminalmente ou civilmente por nossas opiniões. Só se fosse você for praticar injúria contra uma pessoa, quando você for contra crimes contra a honra, quebra de decoro. Então, somos inviolados por nossas opiniões. Então, que isso faz com que a democracia no Brasil ela prevaleça. Agradeço por essa oportunidade.
Vereador João Batista, eu só para complementar as suas palavras, eu só pedi para que os vereadores, que para a gente encerrar esse assunto do CAGEC, mas eu não tenho autoridade nunca para proibir vocês de falarem, vocês podem ter certeza. Portanto, o vereador Carlos Eduardo, não sei mais, você, vereador, falou, eu não interrompi vocês, olha, só pedi. Né? Mas o debate foi muito salutar, estive na prefeitura conversando com o seu prefeito sexta-feira, fui lá mais para sentir essa situação, mais para me inteirar do que estava acontecendo, o que realmente estava faltando para regularizar ou se já estava regularizado. Mas o debate foi bom, que agilizou mais o serviço na prefeitura. Como disse, o Vossa Excelência, o vereador Júnior, agiram muito bem. E o debate foi bem frutífero, né, que agilizou mais aí a solução dos problemas do CAGEC.
Muito obrigado. Então, porque
vocês podem ter certeza, vereador, eu nunca vou ser autoritário para proibir vocês de expressar aqui as opiniões de vocês. É só pedir para que a gente encerre esse assunto do CAGEC. Mas eu nunca, né, nem eu, nenhum vereador, vai proibir vocês de expressar as opiniões. Isso eu tenho a minha, vocês, cada um tem a sua opinião. Então, isso nós vamos continuar aqui na Câmara. Eu, na qualidade de presidente, eu já, se vocês não sabem, eu já apartei briga dentro da Câmara.
Isso não vai acontecer.
Eu já suspendi vereadores. Eu já suspendi vereadores por agressão, tanto verbal quanto física. Certo? Então, a minha função aqui é mediar. E como se diz, dar os conselhos, sou o mais velho da casa. Mas não é por causa de eu ser o mais velho, que eu talvez tenha mais experiência, que eu também não vou aceitar conselhos de Vossa Excelência. Vocês têm toda a liberdade para expressar todas as opiniões de vocês. Então, fique tranquilo, porque eu apenas fiz um pedido. Não chamei a atenção de ninguém. Né? Não estou querendo responder o que você disse, porque Vossa Excelência não falou isso. Né? Mas, às vezes, as pessoas que estão lá de fora estão pensando que eu sou autoritário. Muito pelo contrário, eu estou usando o bom senso, já que a prefeitura está terminando a solução, e a hora que tiver tudo pronto, pronto, vereador Roberto, vereador João Batista, vereador Júnior, ó, a prefeitura regularizou, está toda a situação regularizada. É isso aí, só para esclarecer, vereador João Batista. Obrigado.
Presidente, João Batista e demais vereadores, quero agradecer Vossa Excelência, né, pelo debate da semana passada, que, igual o presidente disse, foi de muita valia, né, que regularizou. E agora nós podemos, presidente, pedir novamente ao Vitório Júnior, deputado estadual, as três academias que nós perdemos. Obrigado.
Hã? Você só tem um minuto. E só para finalizar, acerca do que o Du falou do lixo, até que a Cleide, o Ismael, eles foram lá recolher o lixo, um dia posterior já encheu de lixo de novo. O que acontece? O pessoal está colocando lixo em um local inadequado, os cachorros vão lá de noite, lá na madrugada, e lá faz a festa, né? Que é uma das coisas que nós precisamos cobrar, que é retirar do recolhimento desses animais na rua e dar condições melhores para ele. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, vereador João Batista. Com a palavra, vereador Luiz Rogério.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos nossos colegas vereadores, assessor jurídico, funcionário da casa, pessoal que nos assiste. Boa noite. Pessoal das redes sociais, hein? Facebook, YouTube. Essa semana eu tive uma reclamação do raio-x lá do UDS, o NH, né? Ele não está funcionando esse final de semana. E a pessoa machucou no domingo, né? E não pôde fazer o raio-x. Veio que o seu prefeito, né? Você pode deixar lá um profissional do raio-x, né? Para quando precisar, nas emergências, porque como é que faz? Chega lá com sintomas, né? De fratura, mas não tem jeito de fazer.
É só deixar para fraturar, não. Segunda-feira.
Ou então deixar só para machucar meio de semana. Segunda a sexta, né? Com relação ao lixo, gente, lá do Ipiranga, esses pontos estratégicos aí que a gente fala, vem repetir mais uma vez, seria importante fazer uma lixeira mais alta, onde os cachorros não pudessem pegar, né? Seria de grande valia, mas é um assunto que está virando queda de braço e parece que não está adiantando falar. A gente fala para a melhoria da prefeitura. Como se diz o senhor presidente, ele pediu para não comentar do CAGEC, mas eu vou comentar. O CAGEC, na Câmara passada, foi dos 4 anos batendo no CAGEC, né, Júnior? E, infelizmente, não arrumou. Não sei se foi porque não quis ou porque não deu conta, mas não conseguiu arrumar o CAGEC. Perdeu várias coisas, vários recursos para o município, inclusive casas populares. Perdeu 50 casas populares porque o CAGEC estava irregular. Inclusive, até uma ajuda aqui para essa obra em frente à casa aqui, em frente à Câmara. Então, é só para frisar que agora pelo menos arrumou. Quero falar aqui também do Endo, que está aqui presente. Domingo teve o futebol, né? E ele está à frente do esporte, dos adultos, né? Ganhou de 4-0, portanto está até sem voz. E na quinta-feira eu fui à missa, quando eu estava lá, ele estava lá também com uma turma lá correndo, que ele também é corredor. Então, eu conversei com ele lá na hora ainda, ele falou, ó, agora eu vou correr um pouco. Quer dizer, ele é uma pessoa que está aí, né, sem ter remuneração, da sua vontade, de estar fazendo isso. Eu, pelo menos, não tenho esse dom para estar fazendo isso. Então, como ele tem, eu acho que as pessoas lá, o pessoal da prefeitura deveria, né, ver isso mais com carinho e olhar lá a situação dele. Questão das energias, gente, aí no Ipiranga, extensão de energia, o bairro antigo, e a gente vem fazendo e batendo na tecla, só que é o prefeito que indica, né, que faz as indicações aonde precisa ou não precisa. Tanto que tem ruas aí mais recentes, né, que tem energia, e as mais antigas não tem. E não depende da casa, aqui da Câmara, depende lá do prefeito. Quero falar também da sinalização da cidade, as ruas, né, diz que já licitou, vai fazer, mas não consegue fazer. Tá aí. Hoje eu estava aqui na esquina à tarde agora e vi um monte de carro passando ali, ó, indo para a farmácia e voltando. Tem uma placa lá, é só por a questão do par lá não tem. Então é uma questão difícil, tanto das placas como das sinalizações perto das escolas, né, a gente sempre pede. Isso que a gente pede não é para a gente, é para a comunidade. Então, eu acho que o caminho é esse, é pedir para ver se entra no ouvido para estar fazendo.
Rogério, me dá a parte. Até eu falei semana passada, né, que na... Tinham falado que ia começar a semana passada, mas hoje o prefeito aqui, eu perguntei, falei que semana passada estava marcado para começar a marcar sinalizações, mas ele falou que essa semana começa, que já está tudo programado, então vamos esperar para ver se essa semana começa mesmo.
É isso aí, vamos aguardar então para fazer, que é de grande importância. E tivemos, igual o presidente falou, né, lá visitando as casas, né, e também nas escolas. E, infelizmente, presidente, é assim mesmo, sempre vai ter um ou outro que vai falar mal e não querer sugestões, mas faz parte de nós irmos lá, né, igual nós fizemos, olhar e colocar sugestões. Quer acatar? Acata. Não quer, não tem problema nenhum. É só que nós temos direito, né, de ir lá ver e de expressar as nossas opiniões. Então, fica lá, está escrito, fizemos o relatório e assinamos. Né, enviamos para lá. Só que, infelizmente, sempre teve e vai ter. Com relação à arrecadação, o presidente frisou muito bem aqui no início, né, já passou lá na Câmara dos Deputados. Então, ICMS, ISS, tomara que seja recolhido sim aonde é prestado serviço, pelo menos a previsão, se realmente for essa e seguir da forma que se não mudar nada, né, vai ser essa aí a previsão para Jaci, que melhore sim. Com relação às obras lá no túnel, até inicial eu ia falar que era loteamento e tal, eu procurei saber, não tem loteamento aprovado lá ainda, então lá está só, né, tirando aquela terra para melhorar a visão. E agora tem a questão do viaduto. Não sei se vai fazer, presidente. Então diz que vai fazer melhor ainda, se fizer, porque...
Já tem um anteprojeto pronto na prefeitura, então estão correndo atrás aí.
Beleza, vou falar uma coisa aqui. O ano passado fizeram um barulho danado com o viaduto e não fizeram. Até ele não ia para ser feito ali. Ia ser feito lá perto do quinzinho ali. Ia ser por cima e não por baixo. Tem o projeto lá, só que não tinha feito. Eu ia falar do salário aqui, o seu prefeito está presente, agora ele foi embora, mas eu vou falar assim mesmo, o pessoal ouvir. Questão do salário mínimo, fizemos uma emenda, que foi uma sugestão também para o prefeito, mas ele achou melhor vetar, e nós derrubamos o veto, e o presidente sancionou a lei, a emenda. Então, passa a valer a lei, aí agora o prefeito vai entrar com qual que é mais segmento, né, seu juiz? Aí a questão agora é por lá, a gente torce aí que dê certo, pelo menos o mínimo dos mínimos que eu falava mesmo. Então, a gente pede ao seu prefeito que olhe isso com carinho. Remédios lá na farmácia, tem remédios, tive lá, vou lá verificar. Só que tem alguns medicamentos que estão em faltas, né? Então, e a nossa comunidade precisa. Remédio, gente, é muito caro.
Vereador Rogério,
fala isso.
O senhor me dá uma parte? Eu tive uma reclamação, né, só que não é sobre a farmácia do município, é sobre a farmácia popular, que tem alguns remédios que não estão vindo pela farmácia popular, que é a farmácia do Estado. E então a gente podia juntar forças para ver o porquê que esses medicamentos não estão chegando na farmácia popular também, junto ao governo do Estado. Porque também, como a gente cobra do município, a gente tem que cobrar do âmbito estadual.
Mas parece que o remédio popular que chega lá agora, o vereador Júnior, parece que a menina encaminha para a farmácia popular, que é de baixo, a da Eliane, entendeu? Os remédios da popular. Quero falar também, já que falou das máquinas de costura, que foi lembrado, quero lembrar que dos instrumentos da banda, nós tínhamos aí uma banda bonita, né, em Jaci, hoje não funciona mais. E eu falo pra você, não sei nem onde estão andando os instrumentos, são instrumentos caros, né? Me falaram que está lá no Centro Cultural, mas eu não sei se está mesmo. Isso é uma coisa que também a gente podia estar averiguando para ver onde estão os instrumentos, né? São instrumentos caros, tinha uma banda formada, e infelizmente agora não tem mais a nossa banda.
Rogério, a respeito da banda, né? Eu até tinha perguntado para o Té. Ele falou assim que responsável por essa banda não é a prefeitura. É a Associação da Pedra Negra. Mas era bom se a prefeitura tomasse parte disso, porque é bonito, né? É bonito, é uma cultura de Jaci, também é uma forma para que os jovens, como no esporte, tenham alguma ocupação, né? E música é bom demais, né?
Tinha muita gente, muitos jovens lá, adultos, tocando na banda. E... falando de cultura, muito bem lembrado, né? Reforçar as palavras do Gabriel. Dá uma força, sim, para as folias, com gato, porque dá força para tanta gente, né? Estou vendo as universidades ontem para tanta coisa, né? Então, eu acho que a folia e o congado não é diferente. Só se empresta para velório, só se empresta para jogar bola, só se empresta para casamento, para não sei aonde. Então, pode emprestar para os congados e folia também? Por que não pode?
Vereador Rogério, permite uma parte? Vou voltar aí ao assunto da questão da banda de música lá do bairro Pedra Negra.
Banda de música de Santa Cecília.
Eu participei do processo de compra dos instrumentos da banda. eu fazia parte da associação. Teve alguns instrumentos que foram doados, que a associação ganhou, que a corporação ganhou esses instrumentos, né? E estava tendo as aulas de música, os professores eram remunerados, né? Depois veio a pandemia. Antes da pandemia, a coisa começou a se distanciar. A dona Sueli, que era uma das mais entusiastas lá dos projetos, começou a se afastar, mudou, voltou para Bom Sucesso, mas mesmo à distância ela ainda participava, ajudava. Mas veio a pandemia, aí a coisa desandou mesmo, né? A questão dos instrumentos, não foram comprados instrumentos baratos, não. Então foi os cursos, eu participei de todo o processo de compra. Se fez a relação dos materiais, foi feito orçamentos para comprar, né? Eu, sinceramente, eu fico preocupado, porque eu nem sei para onde andam esses instrumentos. Aqui tinha uma banda muito antiga, né? Tinha uma banda muito antiga e tinha instrumentos que era da municipalidade, as pessoas que tocavam os instrumentos, levavam para casa. Alguns devem estar por aí ainda, mas ninguém sabe onde estão, né?
Acredito, presidente, que os pessoal que tocava tem um amor aí pelo instrumento, deve estar em casa. Porque eu soube por algumas pessoas que tem alguns que estão lá no Centro Cultural. Eu não sei. Uma hora eu vou até lá ver. Vou ver com o secretário. Pode falar.
Permite uma parte, Rogério? Só para ressaltar, né? Que eu falei até na minha fala, a importância de incentivar essas pessoas, essas boas almas, conforme o Marcelo falou que a Dom Celice danciou e, né, de lá para cá não teve. A importância de incentivar essas pessoas que se doam para o tempo delas, para incentivar tanto faz no esporte como na música, né? Obrigado, Rogério.
Verdade, seria sim uma oportunidade, né Roberto? Até para estar se organizando, né? Para montar de novo, né? A banda, quem sabe? Vamos aguardar aí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Rogério. Vereadora Franqueline, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas, vereadores, doutor Edmilson, nosso jurídico, funcionários da casa, boa noite. Vocês que nos assistem, os visitantes, quem nos acompanha pelas redes sociais, boa noite. Vou começar falando aqui da farmacinha. Sexta-feira eu fui lá, até falei com... Estava conversando com a Bruna. A gente, na segunda passada, falou em especial da Ritalina, né? Que estava em falta. Aí ela falou, nesse momento, estou aqui fazendo pedidos. Não só da Ritalina, mas de outros também. Aí eu acredito que, né? Eu não sei que muitos já foram pedidos. Aí ela ainda falou assim, porque acaba que a gente pede, mas os fornecedores acabam atrasando também. Então, a gente espera que seja isso mesmo e que esses medicamentos venham. E ela ainda deu exemplo lá de um fato que aconteceu na semana passada, que teve uma pessoa que foi pegar um medicamento, só que o medicamento que ela já tinha entregue era para um mês de uso. Aí passaram duas semanas, a pessoa foi buscar o medicamento de novo. Aí ela explicou, falou assim, olha, eu entreguei tal dia, é um medicamento por dia, então esse medicamento dava para 30 dias. Então, ou foi usado errado, ou a gente não sabe o que está acontecendo. Aí ela falou que a pessoa ficou insatisfeita, mas assim, a gente tem que cobrar mesmo, o remédio não pode faltar, mas eu acho que o certo é certo, né? As pessoas também têm que ter essa conscientização. E muitas vezes também, ela falou que gente tem o remédio e acaba não utilizando também, que acontece muitas dessas coisas e que estão questionando a respeito da documentação, porque está exigindo a documento de identificação e o cartão do SUS na entrega dos medicamentos. Mas eu acho que isso é uma regra que tem que ser seguida e até mesmo, né, para resguardar tanto a pessoa que está pegando quanto quem está entregando. Então, a gente espera que esses medicamentos venham logo e que a população também entenda as regras que funcionam lá. Aí ela também falou, né, a respeito daquela indicação, João, que a gente fez da receita de médico particular, que esses medicamentos, quando a receita é particular, a pessoa estando com os documentos e tendo na farmacinha, que eles são fornecidos, sim. E outra coisa, né, falando da saúde, agora voltando para a indicação que a gente fez, igual todo mundo falou, que cada um tem um pensamento diferente, mas juntos, né, somos nove, e eu acho que eu acredito muito que a união faz a força. Então, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, eu acredito que todo mundo junto, a gente vai longe. Por que que eu estou falando isso? A gente fez a indicação, né, sobre a poda ou corte, não sei como que vai ser melhor, daquelas árvores lá do Novo Horizonte, que é ali perto do Cantinho do Céu. Então, todo mundo já foi, né, como vocês que já estão aqui já falaram, que é um pedido antigo. Então, é um pedido antigo. Então, cada vez a situação piora, né, que eu acho que a solução ali tem que ser urgente, porque aquelas árvores que estão caindo na estrada, a gente sabe que ele é uma população que é uma área urbana, mas a estrada do DR, né? Então a gente juntamos para junto da prefeitura, o prefeito hoje nos informou que está indo no DR depois de amanhã e que vai levar em mãos esse pedido. Então a gente espera que seja feita essa poda dessas árvores ou, se necessário, corte, porque muita gente passa de criança, não só passando andando, né, até, mas igual já aconteceu, acidentes de árvores caírem em cima de carro, de moto, da pessoa virar óbito. Então, é uma situação que está preocupante e a gente não sabe, né, quando vai vir um vento forte, quando vai vir uma chuva forte, que isso vai acabar acontecendo. Então, é o que eu sempre falo, a gente tem que prevenir, antes prevenir do que remediar. Então, nós juntamos em prol disso, e acreditamos que teremos uma solução rápida. Se não tiver, nós vamos cobrar mais.
Vereadora, a senhora falou de uma coisa muito importante, que é antes prevenir do que remediar. Uhum. Né? E outro fator que a gente tem que destacar aqui, que é o mínimo, o acidente mínimo que pode acontecer, se algum galho daquelas árvores lá que são grandes, ou a própria árvore cair, o mínimo a cidade inteira vai ficar sem energia elétrica.
Tem, esse outro ponto também, né, que eu não citei.
Esse aí é o mínimo, né? Pois fora os acidentes que são os piores que Vossa Excelência mencionou.
Pois é, e eu falo que podia aproveitar também nessa obra do túnel também, né? Fazer um pedido que eu sei que o vereador Júnior já fez esse pedido de uma calçada lá, né? Quem sabe faz um lado uma calçada, do outro um acostamento. Eu acho que essa entrada de Jaci, acho que podia ser melhorada, porque a gente está falando, é um caminho turístico, né? Então, eu acho que podia investir nessa aparência da nossa chegada.
Ô, Fran, uma parte. Por favor, falou acerca do túnel ali. Nesse período, uns 4 meses atrás, a gente tivemos as reuniões. O que mais o Estado quer fazer é municipalizar, porque tem 22 mil quilômetros de rodovia o Estado de Minas Gerais, né? Então, eu acho que a transição vai ser tranquila acerca disso, né? E, igual foi falado, quarta-feira eu fui até convidado a juntamente com o prefeito, de estar lá em Belo Horizonte, para poder discutir esse assunto, que é o túnel, né? Que realmente precisa ser melhorada a entrada, e principalmente os moradores ali do Novo Horizonte, ter mais segurança, principalmente à noite quando chove. Eles têm que andar pela rodovia. Então, eu acredito que é fundamental que isso aconteça, né? Que vai ser de progresso da nossa cidade. Obrigado pela parte.
Com certeza, João. Acredito nesse progresso, mas assim, aí também tem que ter o planejamento, se né, for municipalizar, de prevenção para que esse pedaço né, seja bem, bem cuidado. Porque aí já vai ser mais.
Vai ser responsabilidade.
É, aí a responsabilidade aumenta, né? E por outro lado, seria ótimo com essas questões da árvore, se já fosse do município, né, era mais fácil. Mas vamos então esperar os próximos dias para que teremos, para ver se a gente tem resposta positiva e que a gente possa ser atendido. É, só complementar, o Du falou né, do vídeo que a Cleide postou lá. Aí ela falando, quando já ela postou um outro que já está tudo sujo. O João falou também e ela postou. Mas é uma questão assim, ela fala, tem que colocar uma placa, tudo, mas todo mundo sabe que ali não pode jogar lixo, né? Então, é uma conscientização. Eu falo que placa, sim, é bom para informar. A lixeira também. Eu falo questão de cachorro. Mas só que essa conscientização está faltando. Não é que a gente está cobrando, mas...
Aquele que não tem consciência não sabe dele.
Então, então não faz muita diferença. Acho que vai da pessoa. Claro que são coisas... A lixeira, eu né, já falei muito das lixeiras. Acredito que melhora uma certa parte. Mas quem não tem consciência... Não sabe ler, né? Então, não vai adiantar. É, e só para finalizar, né? Parabenizar, igual todos parabenizaram o esporte de Jaci. O Wendel, novamente em especial, porque está levando o nome de Jaci longe. Que bom, né? Mais uma vitória esse final de semana. E agradecer também que o Wendel sempre está aqui nas reuniões. E reforçando o que foi falado semana passada. Sei que está faltando apoio. E o que a gente puder, né? Essa nossa união, essa força que nós juntos temos, nós vamos fazer de tudo para que esse seu amor pelo esporte seja reconhecido de forma justa. Então, por hoje, é só. Boa noite a todos. Uma ótima semana.
Obrigado, vereador Franquinho. Com a palavra, o vereador Márcio Moraes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Fran, aos jurídicos, aos colaboradores da casa, que nos visitam, aos que nos assistem, boa noite, boa semana. Quero começar aqui minhas falas também, como a Fran começou, sobre a poda de árvore. É muito, precisa mesmo realmente ali, é um perigo, eu vi um movimento muito grande ali. Mas como todos já assistem, as cidades rurais, e também tem alguns lugares que estão precisando dessas podas. Ali depende de DR, mas aqui dentro das cidades rurais, aí, nas estradas rurais, depende só do município. Tem lugar que também está transitável, principalmente para esse trânsito de máquinas, né? Hoje alta, caminhões que fazem as colheitas aí. Então é necessário que dê uma olhada nos estados principais para fazer essas podas, assim. Ali é um certo risco muito grande, o pessoal que passa a pé, o pessoal que está transitando de carro ou de moto. Referente às obras da entrada, eu tive conversando com o Nadinho, ele me contando sobre o assunto, me mostrou até um projeto da entrada de Jaci, onde... Que a Fama, os comentários sobre um passeio, tem já no projeto. Já está no projeto, mas vai mudar toda a iluminação da parte de lá do viaduto, a parte de cá também. E a entrada de Jaci vai ficar bacana, viu? Se seguir o projeto e der certo, nós vamos ser felizes e vão ser bem. A cidade merece. Porque já faz tempo que aquele sofrimento ali, né, movimento de caminhão, de carros, e ali fica funilado naquele lugar ali. Sempre dando problema. Então, com a ideia que está fazendo a Nadim, mostrou o projeto, vai mudar bastante a nossa situação e vai ficar uma obra justa e digna para a nossa cidade. Vamos agora aproveitar, gente, e sobre começar a comentar, está chegando-se cada vez mais perto a festa de Peão de Jaci. Fui cobrado, hoje aqui tem o Manu, o João Batista e outros aí que vão trabalhar no comércio de barracas na festa. Me questionaram, eu passei para o presidente, está no celular dele, para ele dar uma olhada, sobre a questão da valores de barraqueiros, de barracas, para os nossos pessoal de Jaci, que está inscrito na cidade, que vive da cidade. Não é que a gente pode estar renegando a receita, mas no Código Tributário parece que tem uma brecha na lei que pode sim fazer. Faço uma indicação ao executivo que olhe com carinho, se tiver e puder, ele não está fazendo uma festa desse valor para ter lucro.
Vereador Márcio, me permite uma parte?
Pois não, presidente, fique à vontade.
Vai ser um pouquinho longa, mas...
Fique à vontade.
É, Vossa Excelência me passou aqui a respeito do que diz o Código Tributário. É, o artigo... Não está aparecendo o artigo. Tem um inciso aqui que fala são isentos de taxa de licença para o comércio eventual ou ambulante, pessoas com deficiência, né, tal... É, os vendedores ambulantes de livros, revistas e jornais, tá? Depois vem, são isentos da taxa de funcionamento profissionais liberais e os autônomos devidamente inscritos no órgão de classe e no cadastro da prefeitura. As isenções serão solicitadas em requerimentos instruídos, tal, 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 e exigem a documentação, certo? É, a lei que nós votamos aqui foi de acordo com o que diz a lei orgânica, e a pessoa tem que entender que aqui é a taxa de licença de funcionamento, não é a taxa de comercialização. Então você tem a taxa de licenciamento para você se instalar ali, para você trabalhar, mas para comercializar já é outra coisa. Então as pessoas têm que entender, nós votamos aqui uma lei, né? Colocamos uma emenda para tentar regularizar a situação dos vendedores ambulantes. Daqueles, não são só os ambulantes, são os profissionais liberais, aqueles que já são estabelecidos. Então, de acordo com o que diz a lei orgânica, para que não haja discriminação. Então, as pessoas têm que analisar, ver o que está escrito na lei, a questão da licença para você instalar, e também a licença para comercializar.
Perfeitamente.
Tá? Então, são coisas que está na lei que tem... É a questão, às vezes, de dupla interpretação, né? Então, as pessoas têm que tomar conhecimento disso. Nós já cobramos, mas a questão da discriminação por as pessoas não ser do município de Jaci, aí não. A licença de instalação, essas coisas... a prefeitura tem até condição de dar certas licenças, mas tem coisas que tem que ser cobrada. A comercialização pode ser cobrada. Tá? Então as pessoas têm que entender o que está na lei e também verificar o que está escrito na lei orgânica. Então depois eu vou dar uma olhada mais. Mas
eu faço favor de dar uma apreciada melhor, é isso? Para a gente ver se realmente você falou aí que é essa situação que vem. Deixando a gente, com esse código aí, a gente ficou em dúvida. Né?
Vereador Márcio, nós temos, né, também o que o prefeito ele pode fazer, que é, como eu falo, decretos. O prefeito, a gente pode sentar, presidente, estudar, né, o código fiscal do nosso município e chegar num aparato aí que vai ajudar tanto os comerciantes de Jaci como os de fora. Mas eu acredito que a gente tem que ter uma atenção maior para quem paga os nossos salários, que são a população daqui. Então eu acho que a gente pode sentar, todos nós, junto com o prefeito e ver se ele pode modificar e fazer um decreto, presidente, nesse sentido, para ajudar os barraqueiros de Jaci.
E vendo isso que você falou, eu acho que os nossos comerciantes aqui, eles compram aqui no nosso município. Eles compram do nosso comércio para revender para o nosso município. Né? Então, é uma situação que o pessoal de fora não faz isso. Não discriminando, que seja bem-vindo, trabalho, tem que trabalhar também. Mas os nossos comerciantes aqui, eles usam dos nossos supermercados e da nossa população para ajudar. Quer dizer, eles estão gerando emprego e comprando no nosso município. E gastando esse dinheiro, vai na lotérica fazer o pagamento, e assim vai. Então, esse código tributário, e eu até faço uma indicação ao prefeito, que possa olhar com carinho, se caso não tiver, que quem sabe ele possa ter uma situação por decreto, o que for, né? Nosso jurista pode auxiliar também, se for algum caso assim. Eu sou a favor que reduza, mas legalmente, lógico. Porque tem muitas pessoas que vão curtir a festa, e muitas pessoas vão aproveitar a festa para ganhar um dinheiro que às vezes seria uma oportunidade maior do ano para, né, tá se mantendo o seu caixa aí para E certo, eles vivem disso, trabalhistas, João Batista sabe disso muito bem, como é que trabalha isso, o Manu está aqui nos faz, também sabe o tanto que é difícil a situação de trabalhar de frio, né? O risco de estar lá. E, então eu peço a ele fazer indicação. Pois não, João Batista.
Uma parte, por favor, o senhor tocou num assunto importante, que quando damos a prioridade para as pessoas de Jaci, você está fortalecendo o comércio local. Eu tenho certeza que quando o Manu vende bastante, ele vai chamar mais pessoas para estar trabalhando. E essa pessoa que vai estar trabalhando, ela automaticamente com dinheiro, ela vai poder consumir em outras coisas essenciais. Tipo, vamos pegar um exemplo, numa padaria,
supermercado,
e entre outros. Então vai ajudar diretamente e indiretamente. E o dinheiro da festa vai ficar rodando na cidade de Jaci. E vai voltar como imposto novamente. Então vira um ciclo virtuoso fazendo dessa forma. Então, se nós reunirmos a nossa força, os 9 vereadores, marcar uma reunião acerca deste assunto, eu tenho certeza que nós iremos sair com um resultado positivo acerca disso. Então a gente tem que, o máximo que a gente tem que fazer já é se reunir e marcar uma reunião com o prefeito para fortalecer os comerciantes da nossa cidade, porque às vezes espera um ano inteiro para essa festa e gera uma grande expectativa, porque eu sei que não é fácil, mano, a gente ficar 5 dias lá, às vezes tem pessoas que dormem lá, para poder tirar o seu lucro, porque primeiro paga o investimento.
E perfeitamente, sabe as palavras. E outra coisa, eles não conseguem concorrer com uma barraca, um cara que vive um ano inteiro, que tem uma rede de barracas trabalhando nesse comércio. Então é sempre difícil, os caras que estão num ramo de barraca em muito longos prazos, ele tem uma rede, uma franquia de barraca, então o cara acha que facilmente chegar. Eles não, eles vivem do momento aqui, é o único momento que eles têm, só trabalha em Jaci. Então, você falou, seria ótimo a gente poder marcar, e ver com os olhos, 30% eu acho pouco até, eu acho que poderia doar para todos nas regras que tem que ser seguidas, a higiene, o atendimento e tudo mais. Isso eu acho que não abre mão. Mas tinha que ser até mais de 30%. É a hora do pessoal de Jaci, muita gente usa dessa festa para ter um dinheiro que é bem-vindo. E todo o pessoal de Jaci faz compra em Jaci. Tá? Determinado tipo de barra, bebidas e comidas são feitas aqui. Quando não tem um funcionário nesse momento para ajudar. Então, bem-vindo, a ideia interessante do João Batista, da gente ir lá conversar com o prefeito. E estamos juntos, porque é um momento que todos vão divertir, mas é um momento para muitos faturarem também seu dinheiro aí, não assim precisa.
Mais 2 minutos,
senhor. Obrigado. Estamos terminando aqui para finalizar, presidente. Esporte, a todos que estão aí, né, de vários tipos. Esporte, parabenizar a todos. E em especial o Enta aí, levando o Jimmy correndo atrás aí, parabéns. Que Deus abençoe você na caminhada aí, como os outros também, o Du e foi citado, vou falar não, posso esquecer. Mas a todos aí, parabéns. Esse é o caminho que o nosso município precisa. Esse pessoal que tem essa força, dedicação, não é fácil, mas a vontade é maior. O mais seria isso aí, que Deus nos abençoe, uma boa semana a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Dando prosseguimento à nossa reunião, passar para a votação as indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação das indicações, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé, se manifestem. Aprovadas as indicações escritas apresentadas pelos senhores vereadores. Teve uma proposição verbal apresentada pelo vereador Gabriel. O vereador estiver de acordo com a aprovação da proposição apresentada pelo vereador Gabriel, permaneça sentado, contrário, fica de pé, se manifesta. Aprovado proposição verbal apresentada pelo vereador Gabriel. Os projetos que estão em pauta hoje para votação, projeto de lei número 4/25, institui o programa Integridade Cultural Escolar, de autoria do vereador João Batista. Passo para a segunda votação e a redação final. Os vereadores estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé, se manifestem.
Aprovado. Em segunda, votação e redação final, projeto de lei número 4/2025. O projeto de lei número 7/2025 dispõe sobre alteração na lei que regulamenta a concessão de uso de terreno do novo cemitério municipal de Jaci e da outras providências. Também passa para a segunda votação e redação final. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em segunda votação e redação final, projeto de lei número 7/2025. Tem alguns outros projetos que estão na casa. Eu vou pedir mais uma vez aos senhores vereadores que dê parecer nos projetos para que a gente possa colocar os projetos em votação. Fico aguardando aí para ver se nas próximas reuniões a gente possa votar mais algum projeto. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.